Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode nos acompanhar também do nosso portal, jornal.usp.br, ou ainda do aplicativo de celular, gratuito, é só você baixar Jornal da USP. Bem, a gente vai falar do seguinte tratamento, mais uma vez, dentro daquela cobertura especial que temos feito, né, sobre Covid-19, a palavra dos especialistas da Universidade de São Paulo. Então a gente vai falar de uma terapia que tem sido muito comentada, que é a terapia de pulmão artificial. Você já deve ter ouvido falar. Vem sendo utilizada em pacientes graves de Covid-19. Não é para todos os casos, em todas as situações, nem todos os hospitais têm uma tecnologia avançada como essa. Ela é conhecida como ECMO, que é oxigenação por membrana extracorpórea. Calma que a gente vai explicar tudo direitinho para você, não é? E, ao mesmo tempo, a gente vai contar também para você o uso de uma tecnologia, são assuntos que estão ali correlatos, né, do tomógrafo de impedância, que pode auxiliar, vem auxiliando no tratamento de insuficiência respiratória. E eu converso com o professor doutor Carlos Roberto Carvalho, pneumologista, diretor da UTI respiratória do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Carlos, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Professor, eu gostaria que você explicasse direitinho, primeiro, antes da gente falar desse uso que vocês vêm fazendo do tomógrafo de impedância. Primeiro, a gente quer entender, explicar para o nosso ouvinte o que é a ECMO, essa oxigenação por membrana extracorpórea, que normalmente chamam de pulmão e coração artificiais. Quando é que ela é utilizada?
Nesse momento, temos tido bastante pacientes com diferentes causas de insuficiência respiratória, mas a causa principal, a COVID-19, inflamando os pulmões, ocorre que a função principal dos pulmões, que é colocar oxigênio para dentro do sangue e eliminar o gás carbônico que o sangue vem trazendo, essa função ela fica deteriorada. Hoje é muito comum, quase todo mundo tem um oxímetro, ou já viu um oxímetro, ou já pôs um oxímetro no dedo e mediu a sua oxigenação. Então, aquele número que aparece no oxímetro, ele mostra quanto por cento dos glóbulos vermelhos da pessoa está saturado por oxigênio. Ou seja, o oxigênio entra pelo ar, através de uma membrana muito fina, na porção terminal dos pulmões, que é um saquinho de ar, que é um alvéolo. Então a parede, essa membrana que forma o alvéolo, ela é extremamente delicada, delgada, e facilita a passagem do oxigênio para dentro do sangue e a eliminação, a saída do gás carbônico. Então, essa membrana muito fina, ela fica inflamada, ou seja, inchada, ou seja, cheia de líquido, cheia de glóbulos brancos ou vermelhos, cheia de proteínas, e isso impede que o ar entre em contato com o sangue. E com isso, o ar não entrando em contato com o sangue, a oxigenação cai. Quanto mais extensa for a inflamação, menos área para trocar o oxigênio e o gás carbônico nós temos. Num primeiro momento, para corrigir essa má oxigenação, eu coloco um cateter de O2 na pontinha do nariz. Se isso não for suficiente, eu coloco uma máscara de oxigênio. Se isso não for suficiente, eu coloco uma máscara maior, uma full face, e conecto essa máscara num aparelho que joga o ar pressurizado dentro dessa full face. É a chamada ventilação não invasiva. Se com isso eu consigo reverter a baixa oxigenação, ok, eu mantenho meu paciente com uma dessas técnicas. Se isso não funcionar, eu entubo o paciente, coloco uma sonda conectando a traqueia com o meio externo e ligo esse tubo num ventilador artificial que vai empurrar e tirar o ar lá de dentro. E com isso eu espero que a oxigenação, que numa situação normal aqui, se nós respirássemos 100% de oxigênio, a nossa taxa de oxigênio no sangue, a nossa pressão parcial de oxigênio seria 500. Se vai inflamando o pulmão, vai caindo para 400. Quando chega em 300, é o limite para eu caracterizar a insuficiência respiratória. Quando essa taxa está em 300, significa uma saturação no oxímetro por volta aí de 90%. Quando ela começa a cair mais, significa que essa saturação está caindo mais. Então, abaixo de 300 ou abaixo de 90% da saturação, eu tenho uma insuficiência respiratória. Se tiver entre 300 e 200, ela é leve. Se tiver entre 200 e 100, ela é moderada. Se tiver abaixo de 100, é muito grave. Se ela fica abaixo de 80 por algumas horas, significa que aquela intubação e aquela ventilação mecânica não estão sendo mais suficientes para oxigenar o sangue e aquele indivíduo tem risco de vida. Então eu posso, nessa hora, indicar uma ECMO. A ECMO o que que é? Ela vai simular fora do corpo da pessoa o que é o pulmão. Como eu disse para vocês que o pulmão é uma porção de alvéolos, 300 milhões de alvéolos, que são esses saquinhos, então eu coloco uma membrana porosa toda enrugadinha, empacoto ela dentro de uma caixa. E essa caixa tem duas pontas. Uma entra o ar e outra passa o sangue. Elas vão em sentido contrário. Para entrar o ar aqui, eu vou conectar essa caixa, esse pulmão artificial, num fluxo de oxigênio puro. E eu vou conectar esse lado daqui, dessa outra ponta, na veia do paciente. Então, para conectar isso na veia, eu vou fazer uma cateterização através de um tubo. Eu vou pegar uma veia grande, por exemplo, a veia da perna, a veia femoral, e vou conectar aqui. Uhum. Então, o sangue vai sair por aqui, passar nessa caixinha. O ar, o oxigênio puro, vai passar por aqui. Eu tenho sangue passando para um lado, o ar pelo outro. Eu vou ter a troca gasosa. Aí, na outra ponta, eu vou colocar um outro tubo que vai entrar por uma outra veia, por exemplo, pela veia jugular, e devolver esse sangue que foi oxigenado. Então, eu tenho uma caixinha que simula o meu pulmão fora do corpo. Uhum. Com isso, eu consigo fazer as vezes do pulmão. Uhum. Se eu quiser fazer as vezes do coração, eu vou colocar uma cânula na artéria e outra na veia. E aí eu tenho um rolete que vai puxar esse sangue. Então eu estou substituindo o coração com esse rolete que está puxando o sangue e o pulmão que eu vou fazer passar esse sangue contra o ar e oxigenar fora do corpo da pessoa.
Doutor Carlos, para a gente entender, qual é o exato momento em que essa terapia vai ser utilizada? Então, aí é que entra essa tecnologia brasileira, não é? No INCOR vocês estão utilizando, quer dizer, essa tecnologia do tomógrafo de impedância, ele dá informações mais apropriadas para ter certeza do que pode ser feito naquele determinado momento para o paciente de insuficiência respiratória?
Bom, essa tecnologia, ela já tem uns 20 anos que nós da Faculdade de Medicina da USP, junto com a equipe de engenheiros da Escola Politécnica, começamos a desenvolver a aplicação dessa tecnologia à beira-leito. Então, começamos de forma muito rudimentar, aí, como os resultados foram favoráveis, nós entramos numa incubadora lá da USP e depois saímos para a forma comercial através do apoio de alguns investidores. Bom, então, esse tomógrafo de impedância elétrica, ele usa o princípio de que no pulmão, quando eu respiro, entra ar e o pulmão se insufla, e quando o ventrículo direito do coração bate, ele empurra sangue para dentro dos vasos pulmonares. Como eu disse para você, para o pulmão funcionar bem, precisa o ar entrar em contato com o sangue. Então, quem promove a distribuição do sangue é o batimento do ventrículo direito e quem promove a entrada de ar é a respiração da pessoa. Uhum. Quando o indivíduo tem... o princípio da tomografia de impedância elétrica é o seguinte, o ar, quando ele entra no organismo, ele expande, ele entra aquele volume de ar e o ar conduz mal a eletricidade. O sangue, como ele tem água, eletrólitos, sais minerais, ele conduz bastante eletricidade. Todo mundo é esperto de não chegar num lugar molhado, descalço e colocar o dedo na tomada, porque vai levar um choque. Porque a água transmite bastante bem por causa desses sais minerais que são componentes, são dissolvidos na água, ele transmite muito bem a eletricidade. Então, a impedância é a oposição que determinada matéria coloca à passagem de elétrons. Então, quando entra o ar, a impedância aumenta porque ela transporta pouco esses elétrons. Quando passa o sangue, a impedância diminui porque ela transporta muito bem esses elétrons, essa carga elétrica. Então, eu coloco uma fita com 32 eletrodos em volta do tórax e faço uma pequena corrente elétrica circundar todo o tórax. E os outros eletrodos vão vendo quanto de elétrons chegam do outro lado. E existe um software que analisa essa diferença de potencial pelos elétrons que chegaram e transforma isso numa imagem. Esse foi o trabalho que o pessoal da Poli fez junto conosco da medicina. Desenvolvimento dessa matriz que analisa esses resultados dessa impedância e transforma isso numa imagem. Como quando o ar entra, a impedância sobe, eu respiro 10, 15 vezes por minuto. Quando o sangue passa, a impedância cai e o meu coração bate 80, 90, 100 vezes por minuto, eu consigo filtrar a imagem do ar para a imagem da passagem do sangue. Então, quando eu vou lá no respirador mecânico, o doente está entubado, ele está oxigenando mal o sangue, eu posso ver porque está oxigenando mal, porque eventualmente o sangue está indo mais para um pulmão e o ar está indo mais para o outro pulmão. Então, eu vou usar uma técnica para uniformizar a ventilação e a perfusão, para eu fazer o ar e o sangue irem para o mesmo lugar, para otimizar a troca gasosa. Quando eu não tenho esse aparelho de impedância, eu vou lá, coloco no aparelho de ventilação mecânica 600 ml de ar. Vai entrar no pulmão 600 ml de ar. O que eu vejo na máquina é que entra 600 e sai 600, entra 600 e sai 600. Quando eu ponho a impedância elétrica, eu vejo se 300 estão indo para o pulmão direito, 300 estão indo para o pulmão esquerdo. Se 300 está indo para a região anterior do tórax e 300 estão indo para a região posterior. Quanto mais homogênea for essa distribuição do gás, melhor é a troca gasosa. Então, com a impedância, eu consigo não somente saber quanto de ar está entrando, mas para onde esse ar está indo, para onde está indo o sangue. E eu vou fazer determinadas técnicas para acoplar, para ajustar o ar e o sangue para a mesma região. Com isso, eu melhoro a insuficiência respiratória, diminui o risco de eu ficar com uma oxigenação muito baixa, diminui o risco de eu precisar colocar um doente em ECMO.
Olha só que interessante. E esse resultado, enquanto, por exemplo, você pode evitar que ele tenha que usar a ECMO, que me parece, me corrija se eu não estiver correta, professor, é o último recurso, já é um recurso bastante avançado para tentar recuperar, não é? O paciente.
A ECMO é considerada uma terapia de exceção.
Sim.
Ela não é rotina, ela precisa de uma equipe bem treinada para aplicar a ECMO. Ela custa bastante caro, não é fácil de ser instalada e ela tem um custo muito elevado. São poucos lugares aqui no Brasil que têm condições de aplicar essa tecnologia.
Quer dizer, vocês estão acompanhando, fazendo estudos para saber mais ou menos quanto, né, esse ajuste com o tomógrafo pode evitar, então, pode melhorar o desempenho desse tratamento que está sendo oferecido para evitar chegar a um caso mais grave, como, por exemplo, o uso do ECMO.
Um estudo com essa formatação que você comentou foi feito nos Estados Unidos. Eles tinham um equipamento desse de impedância elétrica e eles conseguiram reduzir lá no Mount Sinai em 80% a necessidade de ECMO. O nosso estudo que estamos fazendo atualmente aqui na UTI respiratória no Hospital das Clínicas é um estudo que compara a técnica de ventilação sem se basear na impedância, uma ventilação que nós chamamos de protetora, com a técnica da ventilação protetora guiada pela impedância. Então, nós estamos acompanhando, já fizemos essa, estamos fazendo esse estudo para 100 pacientes, nós já fizemos isso em 60. Então, quando chegarmos a 100 doentes, nós vamos avaliar o resultado para ver se realmente essa estratégia protetora guiada pela impedância, ela é mais eficaz em preservar a vida do paciente.
Bom, por fim, nós conversamos já diversas vezes, professor, ao longo desses 13, 14 meses, quase 14 meses, não é, de pandemia. Estou entrevistando especialista todo dia, tenho percebido que a cada dia um conhecimento a mais sobre essa doença. Então, aumentam os recursos sobre qual tratamento, qual medicamento e em que momento ele deve ser dado a cada um dos pacientes. É isso que vem acontecendo?
É, com certeza, porque como há 13, 14 meses atrás não conhecíamos essa doença, é uma doença nova em qualquer parte do mundo, então o conhecimento foi sendo acumulado entre os pesquisadores e esse conhecimento vem sendo trocado. Então, com isso nós vamos ganhando e podendo oferecer uma atenção melhor para a nossa população. Então, esses ajustes, algumas coisas que não fazíamos no começo, agora são rotina, e algumas coisas que fazíamos, não fazemos mais, né? Então, isso, vamos aprendendo também. Infelizmente, pessoas estão morrendo à medida que pandemia evolui, né?
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos aqui do professor Dr. Carlos Roberto Carvalho, pneumologista, diretor da UTI Respiratória do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É sempre um prazer poder recebê-lo, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Bom dia a todos, obrigado novamente pela oportunidade. É um prazer sempre estar com vocês.